Amém, irmãos. Aleluia. Amém. Os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. E você é muito bem-vindo a esse lugar, viu? E você que já vem há algum tempo já está acostumado conosco, nos aguenta, fala assim, repita comigo. Nós te aguentamos, pastor, pode falar. Nossa, tem gente que não aguenta. Percebi agora isso. Percebi que tem gente que está segurando, falou, eu quero bater nesse pastor, nesse baixinho. Fala assim, nós te aguentamos, pastor. Estou percebendo, tem gente que está brava comigo. Aleluia. Faz parte, Jesus também era assim, fazer o quê? Quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Ai, ai, ai. Papai do céu, nessa noite eu quero te dar graças, Deus, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo, Deus, revelação. Revelação do Senhor tem para nós, a manifestação da tua vida em nós. Por isso, Deus, nós queremos, Deus, dessa revelação, para, Deus, podermos praticar a tua palavra. Agora você repete comigo uma oração. Fala assim, Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada que separa a alma do espírito. Por isso, Senhor, eu te peço revelação da tua palavra. Amém? Aleluia. Irmãos, hoje eu vou falar de um texto, compartilhar esse texto, que é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, e eu espero que você também comece a gostar. Está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, só para você entender o contexto, tinha acabado de ter a multiplicação dos pães e dos peixes, amém? E aí entra o texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Fala assim para o seu irmão, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo, porque o vento era contrário. Aí eu continuo. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, esse texto é o texto que fala de como nós podemos viver uma vida sobrenatural. O que eu quero tentar te explicar hoje, e eu espero que você entenda hoje, isso entre no seu coração, é que eu e você, nós só podemos andar no sobrenatural se nós crermos no sobrenatural. Então tem pessoas que elas não andam no sobrenatural, porque elas não creem no sobrenatural. Elas vêm, por exemplo, para o prédio da igreja ou vão para a célula, mas a cabeça delas é totalmente natural. Elas pensam que aqui talvez seja um local, um clube, ou seja um local de reunião, e fica por isso mesmo. Não, querido. Aqui, na verdade, é um batalhão onde você é trabalhado, é burilado, é preparado para você ser usado por Deus, para você se mover no sobrenatural. Aqui não é o local onde existe os crentes 6 horas. Você conhece os crentes 6 horas? É aquele crente, 6 horas por mim. Eu estou com esse problema, 6 horas por mim. Isso não quer dizer que nós não oramos uns pelos outros. Mas nós não vivemos assim. Nós ensinamos você a orar. Eu estou fazendo 1 hora antes, às 17 horas aqui. Momento sobrenatural, nós estamos orando, ensinando os irmãos algumas particularidades de oração, de se mover no sobrenatural. E as pessoas têm vindo. E com certeza, eu já ouvi, conversei com algumas pessoas, elas já estão experimentando do sobrenatural. O que é o sobrenatural, queridos? Sobrenatural é quando você vê algo que só Deus pode fazer. É quando acontece alguma coisa que não foi que nenhum humano poderia fazer, somente Deus. Porque se eu ficar ensinando para você algo que só você pode fazer, eu vou ser um coaching para você. Olha, você toma essas atitudes, você faz isso. Olha, se você economizar, você vai ter tanto. Isso aí qualquer pessoa pode fazer, pode ou não pode? Uma pessoa, por exemplo, que ela era drogada ou ela bebia muito, se ela vem para o Senhor, tem uma experiência com Deus e para de beber, você concorda comigo que vai sobrar dinheiro para ela? Sim ou não? Até aí tudo bem. Qualquer pessoa, se guardar o dinheiro, vai ter o dinheiro guardado. Isso é um natural. Mas eu quero saber do sobrenatural. E nós temos de ser crentes. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e crê no sobrenatural. Jesus, o tempo todo, ele estava fazendo o quê? Coisas sobrenaturais. Então, na minha vida e na sua vida, se não estão acontecendo coisas sobrenaturais, sobre significa está acima do natural. Fala assim, acima do natural. Então, tudo que é sobrenatural significa que está acima do natural. E eu e você precisamos andar no sobrenatural. Faz parte da nossa essência, faz parte do nosso DNA espiritual. Fala assim, DNA espiritual. Você tem o seu DNA natural que veio dos seus familiares, dos seus predecessores, pessoas que vieram antes de você. Mas acontece que eu e você, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é colocado dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele quer se manifestar. Fala assim para o seu irmão, ele quer se manifestar. E quem é que pode impedir ou impulsionar o Espírito Santo a se manifestar? Quem? Fala assim para o seu irmão, você. Vira para ele, para você. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, é você mesmo. É você mesmo. Quem pode apagar o sobrenatural ou quem pode impulsionar o sobrenatural somos nós. Por quê? O Espírito Santo é um cavaleiro. O Espírito Santo não acorda assim e fala assim, não, hoje, faça chuva, faça sol, eu vou me manifestar na vida do Marcelo. Pode fazer isso ou não? Não. Porque se eu não estiver na sintonia do Espírito, se eu não estiver ligado com Ele, se eu não estiver me encaixado com Ele, querendo fazer aquilo que Ele quer, o que vai acontecer? Vai mover no sobrenatural? Não. Vou te dar um exemplo. Você está com dor de cabeça. Estou dando exemplo se você tiver com dor de cabeça. A primeira coisa que você faz é ir lá pegar um remédio para tomar dor de cabeça, ou a primeira coisa que você faz é ir lá e orar por essa dor de cabeça? Você está acostumado a pegar o remédio, concorda? Eu também. Só que quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando do modo natural ou estou pensando no modo sobrenatural? O que vocês acham? Natural. Então percebe que eu e você, nós somos bombardeados a nossa vida toda a pensar de modo somente natural. E você vem aqui para a igreja, e você começa a ler o Evangelho, e você começa a falar, essas coisas começam a confrontar você, pelo menos me confrontam. Me confronta, por exemplo, eu ir orar por alguém para ela ser curado e ela não ser curada. Mas isso não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor, quantos estão me entendendo? Mas a questão é que muitas vezes nós, a nossa forma de pensar é uma forma de pensar muito natural. E por nós pensarmos de forma muito natural, o que que acontece? O sobrenatural não se manifesta. Ou seja, a minha expectativa só está no natural, a minha expectativa não está no sobrenatural. Eu não estou falando para você trocar tiro com a polícia e esperar que eles não deem tiro em você, para você esperar o sobrenatural, não é nada disso. O que eu estou falando para você é que na palavra de Deus, Jesus se movia no sobrenatural. Por que que Jesus se movia no sobrenatural? Por que que você acha que Jesus se movia no sobrenatural? Fala assim, porque ele tinha relacionamento com o sobrenatural. Não sei se você... Eu tinha um amigo meu. Tinha não, ele deve estar vivo ainda. Mas eu andava muito com ele. Muito, muito. Ele dava quase o dobro de mim. Não, assim nem tanto, né? Mas qualquer pessoa pode dar o dobro de mim, né? Mas eu gostei da risada. Essa risada eu não achei... Agora melhorou, estão rindo agora. Eu falei de bater no pastor, o pessoal já até falou, é uma boa ideia. Mas o que eu quero falar? Eu andava tanto com ele, a gente ficava horas conversando, que as pessoas pensavam que nós éramos irmãos. Eu sabia o que ele pensava, e ele sabia o que eu pensava, não. Porque quando você conhece alguém, o que costuma acontecer? Por exemplo, eu sei o que a minha esposa não gosta. Ela sabe o que eu não gosto. Então fica fácil, porque nós andamos juntos. Fala assim, eu ando junto. Então eu e você precisamos entender algo nisso. Que à medida que você anda junto com alguém, ou junto com Deus, você vai começar a pensar e saber do que Deus gosta, como Deus pensa, e vai começar a agir como Ele age. Quantos estão me acompanhando aqui? Os irmãos entenderam isso? À medida que você vai se relacionando com Deus, e você vai admirando aquilo que Deus faz, porque nós só vamos ter daquilo que a gente admira, nós só vamos experimentar daquilo que nós achamos importante. Quantos estão me acompanhando? Se você acha importante só dinheiro, é só coisas que tenham relacionada com dinheiro que vai ser importante para você, as coisas de Deus não vão ser importantes. Você vai colocar em segundo plano. Se você acha que só futebol é importante, e o dia que tiver o jogo e tiver o culto, você nem vem no culto. Quem no culto o quê? Futebol é mais importante. Uma partida é muito mais importante que no culto. Porque a pessoa acha que o jogo é mais importante. Agora, quando ela acha que a palavra de Deus que ela vai receber é mais importante, ela deixa de ir no futebol, ela deixa de fazer as outras coisas para estar junto com os irmãos. Os irmãos estão me acompanhando? E aí ela vai receber daquilo, e ela vai experimentar daquilo. E a pessoa que ficou lá assistindo o jogo, ela vai experimentar daquilo, ela vai saber quem fez o gol, ela vai passar as emoções, porque aquilo para ela é muito importante. Ela vai saber quem fez o gol, qual que era a escalação, se o juiz foi ladrão ou não foi, se errou ou não errou, e assim por diante. Mas isso depende do que ela coloca de importância, o que é importante para ela. Amém, meus irmãos? Então, eu quero te falar algo. Aquilo que você admirar vai se manifestar na sua vida. Se você admirar o Senhor, se você admirar a obra do Senhor Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário, o que Ele fez quando Ele esteve aqui, isso vai ser importante para você, isso vai começar a acontecer na sua vida. Só que você precisa ter um olhar e falar assim, peraí, eu sou cristão, mas que raio de cristão que eu sou? Se não está acontecendo alguma coisa, se não está acontecendo milagre, se não está acontecendo cura, se eu não estou vendo o favor de Deus na minha vida, eu tenho que parar e fazer um balanço e falar assim: peraí, o que está acontecendo aqui? Eu não sou cristão para vir aqui bater cartão no culto e falar assim: ok, só vim aqui só para falar, não, eu fiz a minha parte da semana com Deus. Quantos estão me acompanhando? Não, querido, culto não é isso. O culto aqui para te trazer ensino, para você fluir cada vez mais na vida de Deus, para você ter cada vez mais fome e sede da palavra de Deus, para você ser o quê? Transformado. É por isso que você vê um monte de crente derrotado, crente que não acontece nada na vida dele, ele só é um bom cidadão, ele não mata, não rouba, o que já está bom também, ok, estamos bem, não mata, não rouba, não trafica, não está se prostituindo, não está fazendo nada disso, até aí ok, tem bons cidadãos que nem vão para a igreja que fazem isso, verdade ou não? Verdade. Mas isso aí move na vida das pessoas? Você somente ser comportado? Você somente não roubar, isso move? Não, não faz mais que obrigação, como diria meu pai. Meu pai, quando tirava a nota 10, ele falava assim, eu falava: pai, tirei um 10. Ele falava assim: você não faz mais que a sua obrigação, você só faz isso. Você não trabalha, eu só pago a sua escola. Aí eu ficava assim: poxa, pensei que ia ter um parabéns aí, eu recebo um não faz mais que a obrigação. É a única coisa que você faz na sua vida. Aí eu nunca esqueci disso. Que tem certas coisas que não faz mais que a obrigação. Mas eu quero te falar algo que tem que acontecer nas nossas vidas, e que deveria ser uma obrigação também nas nossas vidas, é nós nos movermos o sobrenatural. É o favor de Deus acontecer na sua vida, e as pessoas que estão ao seu lado falam assim: nossa, olha o que Deus fez na sua vida, olha aqui isso daqui. Não, isso aqui só pode ser Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a diferença de um crente que é nominal para um crente que é sobrenatural. O que é um crente nominal? É aquele que vai no culto, vai na célula, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, nada mais que o natural. Não bate na esposa, não trai ela, não vai no cassino, não mata ninguém, está tudo bem. Mas a questão toda é: e o sobrenatural? E as pessoas verem Deus se manifestando na sua vida? Isso te intriga? Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí tem que começar a mexer em você. Porque se não começar a mexer em você, você não vai tomar as atitudes necessárias para que isso aconteça. Quantos estão me acompanhando? É que nem perder barriga. Por que o seu pastor está barrigudo ainda? Fala assim: é porque ele é um sem vergonha. Fala aí, pode falar, ele é um sem vergonha. Ele gosta de comer. Porque se ele fechar a boca, tomar só água, o que vai acontecer com ele? Vai ficar magrinho ou não vai? Vai. Então é falta de vergonha o quê? Na cara. Mas isso a minha esposa fala todo dia para mim: você não foi na academia que eu te paguei. Mas é porque eu não acho isso importante. O dia que eu achar isso importante, vai acontecer? Vai. Ela está falando lá no fundo. Quantos estão me entendendo? Então, na minha vida e na sua vida, nós precisamos entender algo: que se nós não andarmos no sobrenatural, o natural vai tomar conta de nós e nós não poderemos fazer nada. Por isso que você vê um monte de crente aí com a vida derrotada, não acontece nada, não acontece nada na vida dele. A vida dele é uma vida ali, tá bom, ok, tá empregado, mas não acontece nada de sobrenatural, não tem nada ali que fala assim: não, vocês têm que ver, isso aqui aconteceu na minha vida, gente, olha, isso aqui foi Deus. Não acontece. Mas a questão é: não deveria estar acontecendo? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Deveria, porque isso é o que faz a diferença do evangelho. Isso é o que diferencia os homens de Deus dos outros que não conhecem a Deus. É o que? O poder de Deus se manifestando. É o favor de Deus se manifestando. Olha, para os outros o valor é 10, para você é 5. Por quê? Não sei. Favor de Deus. Olha, para alugar era tanto, mas agora eu vou fazer tanto para você. Você vê a mão de Deus no negócio. Você vê Deus lá dando situações para você, dando descontos para você fazer a matrícula do seu filho, dando. Você vê a mão de Deus fazendo. Você vê lá uma situação, uma pessoa está lá, você vai lá, impõe as mãos e ela é curada. Isso tem que me incomodar, tem que te incomodar. Porque nós somos filhos de Deus. E Deus quer me usar e quer te usar. Para quê? Para que as boas novas, o evangelho, seja liberado para todos. Como estão me acompanhando? Então esse texto ele fala disso. Jesus tinha acabado de fazer um maior milagre, alimentado 5 mil homens, fora mulheres, crianças e idosos. Devia ter umas 15, 20 mil pessoas ali. E os discípulos estavam assim, nunca tinham visto aquilo. E aí Jesus dispensou eles, falou, pode ir, vai para lá que eu vou orar. Jesus foi o quê? Orar, foi se relacionar. E quando eu me relaciono com Deus, eu vou perguntar para Deus, Senhor, qual que é a sua vontade? O Senhor quer que eu faça o quê? Senhor, olha essa situação aqui. Eu quero resolver essa situação, mas eu quero ver a sua mão nisso aqui. Eu quero que, não quero fazer no natural, eu quero que as pessoas vejam que é o Senhor, que só o Senhor é Deus, através da minha vida. Que aí sim o evangelho vai impactar outras pessoas. As pessoas viam na vida de Jesus que Deus era com ele. Os fariseus tinham o quê? Inveja de Jesus. Por quê? Viam na mão que Jesus, que Deus era com Jesus, que Jesus, onde ele ia, tinha alguém morto, o que acontecia? Acabava o enterro. Que quando ele chegava no lugar, tá tendo fome aqui, não tem comida, então vai ter comida agora. Tanto que Jesus colocou um ladrão para tomar conta do dinheiro. Nós não somos bíblicos como igreja. Nós procuramos os melhores irmãos, os mais fiéis, para ser tesoureiro, sabia? Não? Nós fazemos errado na igreja. Nós não somos bíblicos. Jesus colocou o pior para tomar conta de dinheiro, para você ver o valor que Jesus dava para o dinheiro. E aí o que acontecia? Jesus, em todo lugar que ele chegava, acontecia um milagre. Aconteceu alguma coisa. A pergunta que eu te faço, na minha vida e na sua vida, isso está acontecendo? Pastor, não está. Falou assim, então o que a gente tem que fazer? Se relacionar com Deus, procurar saber qual que é a vontade dele, saber o que ele deseja, o que ele quer em cada situação. Estou lá lavando a louça, lembrei de um problema. Lembrar, Senhor, sobre isso daqui, o que o Senhor quer que seja feito? Porque eu quero fazer a Tua vontade, porque eu sei que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vai ser bênção, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem ama é aquele que quer fazer a vontade. Então Jesus o tempo todo ele ia se relacionar com Deus, ele ia falar com Deus para saber qual que era a vontade de Deus em cada situação. Tanto que lá no Getsêmani ele orou lá, ele ficou 3 horas lá, suou gotas de sangue, no suor dele pingos de sangue no chão, olha só. Mas ele estava lá perguntando, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Porque ele sabia o que estava para vir por ele, e Deus falou assim para ele, filho, é isso mesmo que eu quero. Depois que Deus falou com ele, é isso mesmo, eu falei assim, então tá bom, Senhor, vou lá fazer a tua vontade. Mas porque ele fez a vontade, hoje, hora que nós abrimos a boca e declaramos o nome de Jesus, a cura, a poder, a milagres, porque Jesus resolveu obedecer, resolveu fazer a vontade de Deus Pai. Percebe isso? E Jesus andava assim. E depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos estavam aqui. O que que acontecia também? A mesma coisa, obras maiores aconteciam. Mas por que disso? Porque havia no coração deles a sede de andar no sobrenatural. Fala assim: a sede de andar no sobrenatural. E aí Jesus deixou os discípulos, estava lá orando com Deus. Depois que terminou, era mais ou menos a quarta vigília, a noite do judeu, ela começa às 6 da tarde, e ela é dividida em três horas. Então a primeira vigília é das 6 às 9, a segunda vigília é das 9 à meia-noite, a terceira vigília é da meia-noite às 3, e a quarta vigília é das 3 às 6, amém? Então era alta madrugada, já estava quase amanhecendo, e Jesus foi lá e começou a andar sobre as águas, em direção ao barco, e os discípulos pensaram que era o quê? Um fantasma. E a Bíblia diz no outro texto que é porque eles não entenderam a multiplicação dos pães. Ou seja, toda vez que você não entende o milagre, o sobrenatural, tudo para você vai trazer medo. Quantos estão me acompanhando? Toda vez que você não entende o sobrenatural, toda vez que você não entende os milagres, que Deus quer fazer um milagre aonde quer que você vá, tudo vai se tornar um problema, porque você não entendeu ainda que Deus quer fazer milagre. Então, aonde você trabalha, talvez você está lá acostumado com o seu chefe, está lá acostumado com o quê? Agora a pergunta é: você acha que se Jesus estivesse lá ia ter milagre ou não ia ter? Sim ou não? Sim. E se esse milagre não está acontecendo, a questão é: eu sou a pessoa que estou aqui, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu sou pequeno Cristo, então precisa se manifestar um milagre aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Pai, eu vou buscar o Senhor, falar: Senhor, eu quero saber qual que é o milagre que o Senhor quer que faça aqui nesse lugar. Senhor, me dá direção, Senhor, me dá estratégia, Senhor, esse bairro aqui nós precisamos conquistar, me dá a sua direção, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Jesus, era o que Jesus fazia. Lembra Davi? Davi ia orar com o Senhor, perguntava: Senhor, é para eu atacar pela esquerda ou para atacar pela direita? Aí Deus falava: vai pela direita. Aí Davi ia lá: Senhor, é para eu ir lá e buscar os meus filhos e a minha esposa? Essa para mim é a oração mais forte que tem na Bíblia. O homem que perdeu as suas esposas, seus filhos, tudo, vai lá e pergunta para Deus se ainda era vontade de Deus que fosse buscar as suas esposas e seus filhos. Se fosse eu, talvez lá já ia pegar a espada e já ia sair andando, correndo para buscar a minha família. Mas Davi parou, pegou a estola sacerdotal e foi perguntar para Deus: Senhor, qual que é a sua vontade? Você percebe que todo homem de Deus que é inteligente, ele vai se relacionar com Deus para saber qual que é a vontade de Deus, que é muito importante isso para ele, porque ele sabe que se Deus estiver com ele, ele está tranquilo, que Deus vai se manifestar por ele, não vai ser ele que vai fazer. Deus mandou o povo dar a volta em Jericó, 7 voltas, e na 7ª volta, depois que tocasse a trombeta, o que ele falou? Grita. Você acha que grito derruba a muralha, irmãos? Sim ou não? Não. Mas o grito, quando Deus manda fazer, o que acontece? Derruba muralhas. Porque foi Deus que mandou, foi uma voz. Os irmãos estão me acompanhando? Uma voz, alguém, o Deus deu uma palavra. Quando você tiver dado a 7ª volta, depois que vocês ouvirem a trombeta, todo o povo grita e vão cair o quê? As muralhas. Dito e feito. Só a casa de Raabe que não foi destruída, porque ela tinha uma aliança com Deus. aliança com os homens de Deus. E aí os discípulos estavam ali aterrados com medo. E aí Jesus se apresenta como sempre: calma, sou eu, não precisa ficar com medo não. Como Deus sempre faz, ser forte e corajoso. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vai lá e se apresenta, fala: calma, não precisa ter medo, sou eu. Sou eu andando no sobrenatural. Por isso que é muito importante eu e você entendermos que o normal para nós seríamos andar no sobrenatural e não no natural. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Hoje o sobrenatural é ocasional, não é isso ou não? Mas o sobrenatural deveria ser o quê? Fala assim para o seu irmão. Deveria ser o quê? O normal. Se tem alguém doente, impor as mãos e ela ser curada. Mas isso tem que ser uma coisa o quê? Que está no nosso coração, na nossa mente. Tem que ser o natural. Tem que chegar e falar assim: peraí, que Jesus faria aqui agora? Eu vou me casar. Essa minha esposa, eu vou ter um filho, como é que eu vou criar o meu filho? Eu não sabia quando eu tinha, falei: Senhor, me ensina, me dá direção, porque eu não sei. Fala assim para o seu irmão: eu não sei. Então Jesus ia lá e perguntava para Deus, para saber: Senhor, qual que é a sua vontade? E Deus falou assim para ele: pode andar por cima das águas. E Jesus estava andando, foi lá e se apresentou para os discípulos. E Pedro perguntou: Senhor, porque ele não estava vendo nada: Senhor, se for o Senhor mesmo, me dá uma palavra para eu ir contigo. Porque Pedro tinha algo diferente dos outros. Fala assim: Pedro tinha algo diferente dos outros. Ele queria estar com Jesus. Você percebe que toda vez que Jesus ia fazer um milagre, quem que ele chamava sempre para ficar com ele? Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos ficavam? Ficavam ou não? Ele nem chamava os outros discípulos, tinha os mais próximos, eram os que tinham mais fé, eram os mais ousados, mais arrojados, que tinham mais intimidade. E Pedro, daquele jeitão dele, ele falou assim: se for o Senhor, me dá uma palavra para eu andar sobre as águas. Aí ele falou: é o Senhor mesmo? Eu sei que o Senhor tem poder, me manda eu ir sobre as águas. Ou seja, isso fala de fome, fala de sede de Deus, da presença de Deus, de estar junto com Jesus. E aí o que aconteceu? Jesus falou o que para ele? Eu quero, Pedro, vem. E aí o que começou a acontecer? Saiu do barco. Fala assim para o seu irmão: saiu do barco. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta: o mar estava para peixe lá? Não, não, o mar estava revolto, e eles estavam o que? No barco. O que o barco representa para nós hoje? O barco, o mar ali é o mundo, são as situações. O vento contrário são as tribulações que vêm contra as nossas vidas, as situações difíceis, complicadas, que nós passamos todos os dias. E o barco representa o quê? Quem é que fez o barco, irmãos? Os homens. Fala assim: os homens. Então o barco, ele representa a segurança humana, a segurança que o seu trabalho pode dar, a segurança que o seu marido, a sua esposa pode dar, a sua empresa pode dar. Quantos estão me acompanhando? Nessa pandemia vocês viram pessoas que estavam ancoradas aonde? No mundo. Crentes mesmo, que a sua segurança estava no mundo, que o que valia era o que a OMS falasse, não o que Deus falasse. Quantos estão me acompanhando? Até hoje estão assim, não querem nem voltar para a igreja, estão esperando a Omicron ir embora. Sinto em dizer, não vai. Vai continuar como as outras gripes e as outras coisas continuam. A questão é: como é que eu vou viver a partir de agora? Quando só me acompanhar. E aí o que aconteceu? O barco representa a sua segurança. O dinheiro que você tem guardado, o seu trabalho, a sua saúde, tudo que é seu, tudo que é do homem. Fala assim, do homem. Só que eles estavam sendo o quê? O barco estava passando por quê? Por situações difíceis. Só que Jesus estava com esse problema, não? Não estava. Jesus estava andando por cima dos problemas. Quantos estão me acompanhando? Estava andando no sobrenatural. E Pedro foi buscar uma palavra de Deus. Fala assim, uma palavra de Deus. Para ser liberado o sobrenatural. O engraçado é que só Pedro fez isso. Os outros discípulos não tiveram essa atitude, mas Pedro teve. Pedro chegou e falou assim: eu quero andar também, eu quero andar junto com o Senhor, eu quero experimentar desse sobrenatural que o Senhor tem se movido, tem manifestado, eu quero isso também. Lembra Pedrão? Estava lá no barco, tinha pescado a noite inteira. Jesus falou, quando conheceu Pedro, falou assim: Pedrão, preciso do seu barco para afastar um pouquinho aqui, para as multidões não ficarem aqui em cima de mim. Aí Pedro falou: pode subir, Jesus. Enquanto Pedro estava lá mexendo na rede, Jesus estava lá pregando para todo mundo lá. Aí depois que Pedro emprestou o barquinho dele, Jesus falou assim: agora é hora de te abençoar, vamos pescar. Aí Pedro falou assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira, o Senhor não é pescador, eu sou. A minha mão está calejada aqui, passei a noite inteira. Mas em cima da sua palavra, eu vou pescar. E aí eles foram pescar. O que aconteceu com o barco? Quase afundou de tantos peixes. Porque toda vez que nós seguimos a palavra de Deus, toda vez que a palavra é liberada e nós tomamos posse dessa palavra, o que acontece? Mover de Deus, milagre de Deus. Imagina que Pedro ia lá no boteco às 6 da tarde, depois que terminava, porque Pedro estava lá e ia tomar seu vinho, verdade ou não? Chegava lá, todo dia chegava: nossa, pescaria nossa, tá ruim esse mar, né? Não tá para peixe, não tá pescando. Imagina aquele dia como é que foi. Ele teve uma experiência com Jesus. O que ele falou lá? Gente, você não sabe o que aconteceu. Hoje eu encontrei o Senhor. Hoje eu estava lá, já tinha pescado tudo, e ele contou para todo mundo. Olha, e o que aconteceu? Mais pessoas começaram a estar com Jesus, porque ele experimentou do sobrenatural. O importante, interessante, é que Pedro chegou e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me dá uma palavra para eu ir. Porque se o Senhor falar para eu ir, eu vou. E Jesus falou assim: vem, Pedro. É que Pedro começou, saiu do barco. Fala assim para o seu irmão: saiu do barco. Ele saiu daquela. Agora imagina só você, eu e você lá, se coloca na posição de Pedro. Pedro estava lá no barco, estava sempre acostumado a andar de barco, conhecia tudo de barco. E sabia que se ele saísse, o que poderia acontecer? E o mar não estava para peixe, poderia, não estava flat, lisinho, não. O negócio estava revolto. Mas o que aconteceu? Pedro chegou e saiu do barco. Mas no natural do sair do barco era afundar. Mas ele começou, estava olhando para Jesus, e ele começou a andar sobre as águas. Sobre as águas. E aí, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Ou seja, aqueles problemas, aquelas situações cotidianas que nós temos, não nos atacam mais, porque nós estamos num outro nível, num outro patamar. E aí, por conta disso, começou a andar no sobrenatural, começou a andar sobre as águas. Mas qual foi o problema de Pedro? Quando ele, mesmo andando sobre as águas, mesmo ele estando na igreja, mesmo ele indo na célula, servindo, ele começou a olhar para os problemas, em vez de olhar para Jesus. servia na igreja, fazia tudo, estava lá, mas em vez de olhar para Jesus, começou a olhar para as circunstâncias. Eu quero te falar que o meu Deus, o seu Deus, o amor de Deus, você não pode medir Ele por conta das circunstâncias que você passa. Deus é um Deus de amor e ponto. Ele te ama e ponto. Não importam as circunstâncias que você passa, o amor de Deus não muda por você. Deus te ama incondicionalmente, não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, Ele te ama. Ele pode não estar feliz com você pelas suas atitudes, mas Ele continua te amando o tempo todo. Quantos estão me acompanhando? E mais cedo ou mais tarde nós vamos pisar na bola com Jesus, isso é fato. Mas o amor dEle não muda, Ele não desiste de nós. Agora, o que eu quero te trazer? Esse sobrenatural só aconteceu para aquele que pediu uma palavra de Deus. Os outros não experimentaram aquilo. Você imagina Pedro contando para os seus filhos, seus netos: eu andei sobre as águas junto com Jesus. Você imagina o que não gerou aquilo no coração de Pedro? E quando ele afundou, Jesus falou assim para ele: Jesus deixou ele na chapada? Desistiu dele? Não, Jesus, antes de ser levado para ser crucificado, ele falou: Pedro, quando você se converter. Jesus andava com aquelas pessoas, com aqueles homens, com aquelas mulheres, e não ficava condenando eles, não ficava procurando os defeitos deles. Jesus simplesmente ficava ensinando todo dia, porque se Jesus ficasse olhando para os defeitos deles, ninguém ia andar com Jesus, concorda comigo ou não? Jesus não fazia isso, Jesus ficava ensinando. Já sabia que as pessoas tinham deficiências, já sabia que as pessoas não eram perfeitas, Jesus já sabia disso, e mesmo assim Cristo continuava andando com eles, não desistia deles, amava eles. E aí Jesus chegou e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Era para você continuar andando, era para você continuar andando no sobrenatural, era para você continuar andando sobre as águas, era para a gente ficar esquiando ali, andando lá, era para acontecer isso. Por que que você duvidou? O que que é duvidar? Duvidar é deixar de olhar para Cristo e ficar olhando para os problemas, achando que os problemas são maiores que Cristo. Os irmãos estão me entendendo isso? Tem um monte de crente achando que o problema é maior que o Deus dele. Ele tem um problema, e em vez de ele falar para o problema o tamanho do Deus dele, ele fica falando só para Deus o tamanho do problema dele. Aí ele não se move no sobrenatural, porque o Deus dele é pequeno. Quantos estão me acompanhando? O Deus dele é pequeno. Querido, eu e você servimos um Deus que é grande, que é poderoso, que é amoroso, que está o tempo todo querendo nos abençoar. A grande questão é qual é a visão que eu tenho de Deus. Os discípulos olhavam e falavam assim, aprenderam: ninguém é maior que Ele, nada, tudo é possível ao que crê. Mas se você deixa o problema te abater, se você deixa, você olha para a situação e aquela situação te abate, o que que acontece? Você perdeu. Você tem que olhar para a situação e falar assim: o que que o diabo pensa que eu sou, que o meu Deus é? O diabo já sabe que Deus é grande, o problema é que ele te engana, querendo te mostrar que Deus é pequeno, que Deus não é poderoso para fazer aquilo. Os irmãos estão me acompanhando ou não? O sobrenatural é quando você, viver no sobrenatural, é quando você chega e você não tem dúvida alguma de que Deus pode fazer. Todo dia meu filho, estou levando ele para a escola, eu levo ele para a escola, e ele fala assim, ele está fazendo oração, ele está falando, sempre pede duas coisas: que a minha esposa fique grávida, que já é um milagre ela ficar grávida pela idade dela, e também, e trazer dois filhos ainda, e que Deus dê 20 milhões de reais. Todo dia ele faz essa oração, nem que seja de um minuto, mas ele faz essa oração. Aí, eu ouvindo, Se você ouve alguém falando, vamos orar para ganhar 20 milhões de reais, o que, que você fala? Ô meu, acorda aí, cara. 20 milhões? Se fosse 1 milhão ainda, mais 20. A questão é, eu vou chegar e jogar areia no sonho do menino, ou eu vou ensinar ele que Deus, para Deus não é impossível? O que, que eu vou fazer como pai? Eu sou pai dele. E sabe o que é mais engraçado? Eu estou acreditando nele. Eu não estou duvidando. Por acaso é impossível que Deus mande 20 milhões? É impossível? E por que, que eu não creio nisso? Não sei se eu estou te mostrando onde eu quero chegar. O nosso Deus é um Deus de pequenos começos, mas você pode sonhar grande. O que, que ele fez com Abraão? Abraão estava lá moado na tenda dele. O que, que Deus fez com ele? Ficou conversando com ele na tenda? Chamou, Abraão, vem para fora. Olha para as estrelas. Vai ser assim a tua posteridade. Deus está sempre te levando para você sonhar. Deus está sempre te levando para você ser grande. Deus está sempre querendo que você sonhe sonhos altos. Porque quando você sonha sonhos altos, você está honrando o nome de Deus, porque Deus é grande. Você pode começar um negócio, esse negócio é pequeno, mas você sonha grande, não sonha pequeno. Que nem eu estou sonhando com um prédio. É meu sonho, vou falar o sonho aqui, porque vai aparecer um anjo e vai dizer amém. Tem um terrenão ali, que acho que era da Calunga, do lado da Anchieta, quando a gente vai embora às vezes, pega pela João Firmino, os irmãos passam por ali, irmãos, eu olho para aquele lugar ali, eu falo assim, que igreja que daria aqui, em vez de estar escrito Calunga, vai estar a Igreja Videira, vai ter escola, vai ter creche, vai ter orfanato, vai ter restaurante, só não vai ter boate, vai ter sorveteria. Os irmãos aí? Churrascaria. Cambada, viu? Estou bem servido aqui. Mas a questão é sonhar. Percebe? Se você sonha, você chega e fala assim, peraí, para pegar um lugar daquele eu preciso de quanto? É, preciso de uns 20 milhões. Fora os outros para construir, para fazer, mas a grande questão é, que impossível há para Deus? Deus não pode chegar e vir um dia uma pessoa aqui que ela não sabe aonde doar toda a sua fortuna que ela tem e falar assim, não, eu vou ajudar vocês, pode ou não pode? Eu quero te contar de uma história de um pastor, que um dia Deus colocou no coração dele de... Não sei se você sabe, todas as universidades americanas, todas elas, quase 100% delas, começaram com igrejas, com pastores, não sei se você sabe. Harvard, hoje não, elas estão todas mundanas, todas, não, mas todas elas começaram com as congregações que falaram, ó, precisam de pessoas para dar aulas para os nossos filhos, tal, e eles começaram a montar universidades. E tem uma universidade, se não me engano é em Chicago, eu não sei se é Chicago ou... lá nos Estados Unidos, que um pastor, ele, Deus começou a colocar no coração dele de construir uma universidade. E ele fez um culto e ele fez esse apelo. Ele chegou e essa pregação se chama o culto de US$1 milhão. Ele falou, se eu tivesse US$1 milhão, eu construiria essa universidade. Só que sabe o que é mais engraçado? Tinha uma pessoa sentada lá, terminou o culto, foi falar com ele, falou, pastor, você precisa de quanto lá para construir a universidade? Ele falou, US$1 milhão. Ele falou, é seu. O cara foi lá, assinou o cheque, deu para ele US$1 milhão. Para o cara, US$1 milhão não era nada. A grande questão, querido, que eu quero te falar, é que o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida tem que ser uma corrente, tem que ser uma coisa normal, tem que ser algo corrente nas nossas vidas. Você tem que pensar sempre em coisas grandes. Está lá pequeno, está lá cuidando, arrumando, mas pensando sempre em coisas grandes, porque o meu Deus e o seu Deus é grande. E quando você entende isso, você vive sobrenatural. Quando você pede isso, não se esqueça, Pedro pediu para Jesus. Pedro pediu para Jesus viver sobrenatural. A pergunta que eu quero te fazer é: você quer pedir isso para Jesus? Você quer pagar o preço de buscar isso em Cristo, o sobrenatural, de que essas coisas aconteçam na sua vida e nas pessoas próximas a você? Não é para você ser conhecido, reconhecido, mas é para o nome do Senhor ser exaltado, porque você foi usado por Deus. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, Deus quer fazer, Deus quer se manifestar, mas Ele está esperando seus filhos pedirem, seus filhos falarem: Pai, eu quero. Pedro pediu, quero chamar a equipe de louvor. Pedro pediu, falou: vamos, vem. Jesus falou: vem, Pedro, eu quero que você viva isso. Eu quero, é necessário, é importante que você viva isso. Sabe, eu e você, nós precisamos viver isso. Nem eu e você precisamos sair do barco. Sabe o que é interessante de sair do barco? Quando você sai do barco, o controle não é seu. Quando você sai do barco, o controle é do Senhor. Quando você sai do barco, não tem segurança. A única segurança é o Senhor. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, Ele falou assim: eu quero você para mim. E eu aceitei, mas é óbvio que Satanás sempre veio para chegar e falar que Deus não ia cuidar de mim, que eu ia passar fome, eu ia passar necessidade. Quero te falar aqui na presença de Deus que eu não passo necessidade, que Deus cuida de mim. Existem momentos mais apertados, existem momentos mais que sobra mais, como é normal em qualquer vida, mas eu quero te falar que eu não passo necessidade, não falta nada para mim. O meu filho ganha roupa, o meu filho ganha tênis usado em ótimo estado, roupas às vezes que vem com negócio, pessoas não utilizaram, daqui a pouco meu filho está recebendo um saco de roupa. A maioria das roupas que você, meu filho, não fui eu que comprei, é Deus cuidando, é Deus cuidando. Eu quero te falar que Deus quer cuidar de você, mas Ele quer que você levante a mão para Ele cuidar de você, que o controle não fique na sua mão. O controle da sua vida, o controle fique nas mãos do Senhor. Quando você entender isso, querido, que Deus quer total controle da sua vida, você vai experimentar do sobrenatural. Toda vez que você fizer uma oração, falar: Senhor, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, porque eu não dou conta. Você vai começar a experimentar do sobrenatural. Porque Pedro só andou sobre as águas por conta de uma palavra de Jesus. Ele não saiu pulando. Saiu pulando? Não. Jesus disse: vem, Pedro. E em cima dessa palavra, ele foi e andou. Eu quero te falar que Deus, da mesma forma que Pedro, Ele quer que você não tenha mais o controle da sua vida. Seja o Senhor que controla. Mas eu posso te falar uma coisa. O que eu tenho vivido na minha vida nesses últimos anos, desde que eu me tornei pastor, não se compara com o que eu vivi anteriormente. Antes eu vivia na segurança do meu pai, depois eu saí de casa, comecei a viver debaixo da minha segurança, mas aí eu vivia no natural. E mesmo quando eu vim para a igreja, eu vivia no natural. Eu vivia no natural. Era o Senhor. Oi, Senhor. Oi, Senhor. Falava alguma coisa, mas não vivia. Só era da boca para fora. Como estão me acompanhando? Sabe, o Senhor quer te tirar do seu barco. Porque no seu barco, tudo é limitado. O espaço é limitado. As emoções são limitadas. Mas quando você anda sobre as águas, é ilimitado o que Deus pode fazer. E hoje Ele quer fazer isso. Hoje Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. Pastor, eu já entreguei a minha vida para o Senhor. É, você falou que Ele é, você declarou que Ele é o Senhor da sua vida, verdade ou não? Mas quando eu falo entregar, é falar assim: Senhor, o Senhor cuida de mim. Eu vou trabalhar, eu vou continuar fazendo as coisas, mas a minha confiança não está em mim, não está no meu trabalho, no meu barco. A minha confiança está no Senhor. Com o Senhor eu pulo, eu salto muralhas. Com o Senhor nada pode me parar. Porque aquilo que está dentro de mim é maior do que no mundo está. Eu quero te convidar, irmão, irmã, a você viver esse sobrenatural. Talvez você, em algum momento da sua vida, você viveu e você não está mais vivendo. Ou talvez você nunca viveu isso. Mas eu quero te convidar a isso. A você viver esse sobrenatural. A você viver de uma forma que não é você que tem o controle. Não é você que tem o plano. É Deus que tem o plano. É Ele que declara o que vai acontecer e o que não vai. E eu só sou aquele que sou conduzido pelo Senhor. O problema é que quando você está no barco, tempestades vêm e você fica dependendo do barco e com medo do barco virar. Mas quando você depende de Jesus, você não está preocupado com o barco, porque você sabe que Jesus pode te dar um outro barco se aquele virar. E você não vai afundar, porque Ele sempre vai te deixar por sobre as águas. Eu quero te convidar hoje a você sair do barco. A você chegar e falar assim: não, eu não quero mais viver no natural, não. Eu quero viver no sobrenatural. Porque Ele vivia no sobrenatural. E eu tenho que viver também. Eu tenho que viver no sobrenatural. Eu sou filho de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E aí você vai começar a entender as coisas de todos, de uma forma completamente diferente, porque você saiu do barco. A sua segurança, meu irmão, deixa eu te falar, não tem que ser no seu emprego, não tem que ser no seu trabalho, nas suas habilidades naturais, na sua inteligência, na sua lábia. Não, a sua dependência tem que estar no Senhor. Você vai para o trabalho sabendo que quem manda lá é o Senhor. E eu vou lá naquele trabalho e vou dar o melhor, porque naquele trabalho quem manda lá é o Senhor. Ah, mas tem o meu chefe. Se o Senhor Deus quiser, Ele tira o teu chefe naquele dia, porque Ele é Deus, não é o seu chefe. Eu assisti um filme no sábado que era de investigação. Qual é o nome do filme? É Um Crime Perfeito, com Anthony Hopkins e Ryan Gosling, alguma coisa assim. Gosling. Filme muito bom, pode assistir. E numa hora o cara estava lá no trabalho, daqui a pouco a moça falou assim: Deus quer falar com você. E normalmente no trabalho é promotoria. Imagina, quem é Deus? Deus era o promotor-chefe. Eu quero te falar que você não tem Deus humano, querido. O teu Deus não é o dinheiro. O teu Deus é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que toma conta da sua vida. A questão é o quanto que você vive isso. A questão é o quanto que você deseja que isso aconteça. Você quer continuar com o seu barquinho, com a sua vida, não tem problema. Mas as ondas vão vir, você vai continuar com medo, você vai ficar tremendo de medo, as ondas vão continuar batendo no barco e você vai ficar lá. Mas quando você chega e fala assim: Senhor, eu quero andar sobre as águas, a minha vida é Tua, minha família é Tua, o Senhor faz de nós o que o Senhor quiser, você vai começar a experimentar andar sobre as águas. E aí você vai ver que pode acontecer o que for, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum vai acontecer contigo, porque a vara dele e o cajado dele sempre vai te proteger, sempre vai te consolar. Eu quero te convidar, quero pedir os irmãos fiquem de pé. Bem baixinho. Essa música mesmo. Esse nome. Quero pedir que onde você está, você feche os seus olhos. Ele é o seu Deus, é o meu Deus. E hoje Ele está te chamando para você sair do barco. Porque só dá para viver o sobrenatural fora do barco. Sobrenatural não se vive dentro do barco, na sua vidinha, naquela segurança. Não. Não. Você vai continuar com aquela vidinha. Deus respeita isso. Mas o sobrenatural de Deus, somente aquele que quer sair do barco e quer que a vida dele seja transformada e seja conduzida por Deus. E eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem isso, que querem entregar a sua vida para andar no sobrenatural. O que o Senhor vai fazer, que você vai buscar o Senhor e Ele vai se manifestar. Eu quero chamar para você vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que quer viver essa dependência de Deus, que é Deus que vai fazer e você vai experimentar do sobrenatural de Deus. Aí sim você vai experimentar, porque você está fora do barco. Eu quero orar por vocês, porque você vai experimentar do poder, da graça, da vida, da unção do Senhor. Senhor, eu quero viver isso. Eu quero sair, eu saio do meu barco nessa noite. Abra sua boca para falar isso. Eu saio do meu barco e vou, porque o Senhor deseja que eu ande no sobrenatural. E eu vou andar no sobrenatural. Assim como Jesus, eu vou te buscar nos montes, lá na minha casa, lá no escritório. Eu vou buscar o Senhor lá no meu quarto. E eu vou andar debaixo da tua palavra, debaixo do teu querer, fazendo a tua vontade, Senhor. Começa a pedir isso para Deus. Peça para o Senhor onde você está. Senhor, eu quero viver esse sobrenatural. Senhor, tira toda a segurança, toda a minha fé que eu tenho no meu trabalho, no dinheiro que esse trabalho me dá, na segurança que esse trabalho me dá, no meu plano de saúde. Senhor, eu quero andar debaixo da tua segurança, debaixo das tuas asas. Começa a pedir para Deus. Começa a pedir para o Senhor. Eu preciso disso, Senhor, na minha vida. Eu preciso viver isso, Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. E as pessoas depois não vão entender o que vai acontecer. Começa a pedir isso. Peça. Se quiser gritar, grite. Mas peça. Peça com intensidade. Senhor, eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero viver uma vida intensa com o Senhor, onde o Senhor faz na minha vida, na vida da minha família, dos meus irmãos. Ora, bara, querexala, balabá. Espírito Santo de Deus, começa a pedir que Deus abençoe.
Jesus.